os pais que estão com os filhos em férias sabem, né, dos perigos que as crianças correm se não estiverem sendo muito bem observadas. E não são só crianças pequenas, não. De todas as idades, né? O período de férias escolares e recesso nas empresas é o mais aguardado por pessoas de todo o mundo. De janeiro e em dezembro e janeiro, né? Ainda mais esperados pelos pequenos. Mas há acidentes domésticos que as pessoas precisam tomar cuidado para evitá-los. Vamos conversar com a professora Ariadne da Silva Fonseca, gerente do Centro de Simulação e Pesquisa da Rede de Hospitais São Camilo. Olá, professora Ariadne, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Bom, quais são os acidentes domésticos mais comuns com as crianças nessa época?
Bom, como você disse, nós estamos em época de verão, época de criança em casa, época de criança correndo. Entre os acidentes domésticos mais comuns estão queimaduras, fraturas, picadas por insetos, que tem sido, nesse verão, um destaque.
Bom, e as queimaduras, por exemplo, são as crianças que ficam perto do fogão, mas também tem outras situações de perigo?
Sim, elas ficam perto do fogão, elas também podem se queimar pelo sol, elas podem ter queimaduras relacionadas com elétricas, né? Que aí já é uma situação muito mais grave, mas é muito comum a gente ter queimadura em criança. E a queimadura de primeiro grau, que é a queimadura leve, é muito importante que a gente tome o cuidado de resfriar o local. Ou seja, a gente deve, toda vez que tem uma queimadura, resfriar o local em água corrente. Então, aquele local queimado, ele deve ser colocado em água corrente porque resfria e a gente tem uma recuperação muito mais rápida. Nós precisamos evitar de colocar gelo, porque o gelo queima, então algumas pessoas utilizam isso, e algumas pessoas também fazem a opção de passar clara de ovo, creme dental, que são prejudiciais, porque ele abafa o local e não deixa resfriar. Então, água corrente somente.
Mas essa água corrente em qual temperatura, já que não pode o gelo?
Temperatura normal, da torneira mesmo, abrir a torneira na temperatura normal. Até um pouco mais gelada ela pode, eu só não posso pôr o gelo,
porque
o gelo queima.
Para qualquer tipo de queimadura?
De primeiro grau, queimaduras que a gente tenha no decorrer do nosso dia a dia. Agora, quando eu tenho uma queimadura bem mais profunda, de segundo ou terceiro grau, essas queimaduras eu devo levar rapidamente essa pessoa, essa criança para o hospital, porque a gente tem que tomar condutas para que a gente não agrave o estado dessa criança.
No caso
principalmente, desculpa.
Não, pode seguir, por favor.
Principalmente quando a gente tem a roupa. Se essa roupa aderiu à queimadura e quando for puxar isso vai tirar a pele, eu não devo mexer. Mas se essa roupa só estiver em cima, eu devo retirar, porque resfria o corpo dessa criança.
Ah, tá certo, então retira a roupa. Mas aí no caso da queimadura de sol, que foi a primeira que a senhora citou, né? Também é com a água corrente? É claro que a gente já parte de um pressuposto que os pais que vão levar os filhos para uma piscina, para uma praia, vão passar o protetor solar nas crianças.
Isso mesmo.
Mas se mesmo assim queimou, e aí o que tem que fazer? É na água também?
Então, a água ela vai refrescar sempre e vai impedir que continue queimando, né? Então, ele refresca. Qualquer outro produto, aí a gente vai achar produtos específicos para isso, em farmácias e tal, que a gente pode passar porque é uma queimadura bem leve. Mas o ideal mesmo, no momento, é resfriar. Então, não cobrir, não tampar, não passar óleo, que algumas pessoas gostam de fazer. Isso eu não devo passar. Se eu for comprar, é algum produto específico.
Bom, e também, né, já que a gente está falando da queimadura do sol, o que é muito comum para as famílias que vão para as praias e até mesmo nas cidades, né, picadas de inseto, né? Nesse período de férias escolares aí de verão, tem muita picada, né? Tem algumas que são mais perigosas que outras.
Isso, tem umas que são perigosas porque eu tenho veneno, né? Então, escorpião, aranhas, eu preciso saber que bicho foi picada para que a gente possa dar um soro específico. Então, quando a gente tem uma criança que foi picada, algumas vezes a criança é alérgica. Então, uma picada de abelha já vai fazer algo importante para essa criança. Então, se os pais sabem que ela é alérgica, muitas vezes ele tem o medicamento em casa, ele já pode medicar. Se eu não sei que essa criança é alérgica, é a primeira vez que ele foi picado, a criança pode começar a ter dificuldade respiratória, porque esse é um efeito bem frequente nas crianças que têm alergia a essas picadas. Então, nesse caso, se ele tiver a medicação, ele deve fazer. Se ele não tiver a medicação, ele tem que levar rapidamente essa criança para a unidade de atendimento, né? Então, isso é um fator bastante importante. E se eu tiver picada de aranha, cobra, sempre que possível, eu devo levar esse bicho junto, porque facilita na hora da escolha desse soro. Porque a gente sabe, se não souber, não tem problema também, vai para o hospital e lá a gente vai fazer a medicação de acordo com o que a gente consegue observar e detectar ao examinar a criança.
Bom, e pelos sintomas também dá para saber, pelas informações, né, que pode, essa picada pode ser de um mosquito como Aedes aegypti, por exemplo,
isso,
né?
Isso, isso. Então, é importante que a gente observe a reação que a criança tem logo depois. Então, assim, é lógico, a gente tem muitos de pernilongo, coisas simples, mas eu posso ter picadas hoje de insetos que possam agravar futuramente. Então, ao observar essa criança, é de suma importância para que a gente consiga avaliar a necessidade de levá-la até uma instituição.
Bom, falando sobre mais um dos perigos, né, que pode acontecer, uma fratura, afinal de contas, as crianças correm muito, às vezes não são observadas, podem trombar em algum lugar, né? Nesse Isso caso, mesmo. Dá para saber o que é a fratura, o que é apenas uma batida?
Então, é importante que a gente observe. Muitas vezes ele vai virar o pé, coisa simples, e pela dor, a hora que a gente olha a criança, geralmente ela chora, a gente chega perto e a gente vai olhar essa criança. Se rapidamente ele não apresentar nada, eu fico muito tranquila. Mas a gente tem três coisas importantes. Ele pode só lixar, ele pode trincar ou ele pode quebrar. Quando ele quebra, e eu muitas vezes eu não enxergo nem a trinca, nem quando ele quebrou, muito claramente, porque pode ser uma coisa leve. Quando é nesse caso, é sempre importante a gente levar, porque eu preciso fazer exames para saber o risco dessa criança. Quando é uma fratura que ele chega de braço ou perna, que ele chega até virar, que a gente chama de virar mesmo esse pé, eu não tenho nenhuma dúvida de que é algo importante. Então, o que a gente deve fazer? Eu devo mobilizar o mínimo possível, porque a dor dessa criança é grande e eu também não sei o que eu posso ocasionar. Então, eu devo pegar essa criança sem deixar ela apoiar ou forçar esse pré ou esse braço e aí a gente vai até o hospital, porque a gente vai precisar fazer exames mais profundos para ter a certeza de que da conduta a ser tomada.
Bom, professora Ariadne, tem outras coisas que podem acontecer também que, às vezes, aí é mais com criança menor, né? Uhum. A questão do engasgo, né? Porque, às vezes, a criança engasga, o pai e a mãe, se não está perto, não percebe, né?
Isso mesmo. A criança no engasgo, a gente tem duas faixas etárias importantes. Quando ele é um bebê, a forma correta que a gente tem para desengasgar essa criança é colocar ela de bruxo na... A gente fala sobre a perna, sobre a nossa perna, porque é mais fácil para a gente segurar a criança. E eu vou bater bem forte nas costas dessa criança de baixo para cima, ou seja, na direção das costas para a cabeça da criança. Por quê? A minha ideia é empurrar esse objeto que ela está engasgada para fora dessa criança. A cabecinha dela tem que ficar mais baixo do corpo, porque quando eu empurro, a ideia é que eu quero que ela jogue para fora aquilo que ela está engasgada. Então, eu jamais devo pôr o dedo na boca da criança, porque quando eu vou tentar tirar o objeto, muitas vezes eu ponho esse objeto para dentro, né? Com que ela engasgou. E quando a criança é maior, o que a gente tem que fazer é apertar bem na região da barriga dessa criança, bem perto do estômago dela, eu devo fazer uma pressão bem forte, também fazendo com que esse objeto pule, vá para fora, né? Então, assim, a gente é como se eu abraçar, eu vou abraçar essa criança, colocar minha mão com toda a força nessa região epigástrica e vou apertar com força, fazendo com que a criança vomite, jogue para fora aquele objeto. Mas é importante a gente fazer isso. Agora, muito importante a gente ligar para pedir ajuda. Hoje nós podemos ligar para o SAMU 192, que é a gente consegue auxiliar, ele consegue nos auxiliar no momento que a gente está passando por esse apuro em casa.
É, mas é bom ter essas dicas já para pelo menos o desespero não aumentar, né? Porque
isso
às vezes, né? Às vezes o pai e a mãe estão mais desesperados que a criança, né?
É muito difícil, por isso que a gente precisa acalmá-los, né? Então ter essas noções são muito importantes, porque nós podemos salvar vidas, salvar o filho, né? Deixar ele numa condição melhor quando a gente tem pequenas dicas de como, do que fazer num momento de tão difícil.
Agora, professora, quando a criança é um pouco maior, ela corre alguns riscos aí de intoxicação alimentar, né? No verão, os alimentos estragam muito fácil, né?
Isso. Um fator bastante importante com isso, toda vez que a gente tiver uma intoxicação alimentar, é a gente suspender, porque essa criança começa a ter náuseas e vômitos, né? Muitas vezes ela tem diarreia também. E a gente tem que hidratar essa criança, porque ela desidrata facilmente a criança. Então, a gente vai dar líquidos, muita água, para que eles possam melhorar. Quando a gente vê que a situação, ele continua com esse episódio de vômitos, de diarreia, eu preciso levar a instituição hospitalar para que a gente possa, muitas vezes, tomar outras condutas, melhorando e evitando a desidratação dessa criança.
Tem algum tipo de alimento que deve ser evitado?
Sempre quando a gente tem esse processo, o importante são alimentos leves, né? Frutas, legumes, muito líquido, então sucos naturais, água, são alimentos saudáveis que a gente indica. Evitar gordura, porque é comida gordurosa, é muito difícil, dificulta inclusive a digestão da criança. Então, sempre optando por frutas, legumes, e uma alimentação balanceada.
Doutora professora Ariadne da Silva Fonseca, ela é gerente do Centro de Simulação e Pesquisa da Rede de Hospitais São Camilo, e está dando muita informação aqui de cuidados que devem ser tomados com as crianças, né, nesse período de férias, porque acaba tendo problemas aí, né, para evitar esses acidentes aí, queimaduras, fraturas, intoxicação, picada de insetos, se é que a gente consegue evitar a picada, né, porque até nós adultos tomamos bastante, né, professora?
Pois é, isso mesmo, é difícil, muito difícil, porque dependendo, a gente não sabe, né, isso chega, então são cuidados que a gente precisa tomar, mas nem sempre a gente consegue prevenir todos, né?
Exatamente. Obrigado pela entrevista, professora, uma boa tarde.
Boa tarde, obrigada.